Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta agora para falar com o setor de café. Nosso destaque nesse momento é o mercado de café, que mal se recuperou aí do susto da semana passada com aquelas geadas no Parque Cafeira, atingindo Alta Mogiana, Minas Gerais, Sul de Minas, Cerrado Mineiro. Tem outro frio vindo por aí e o mercado responde mais uma vez. Essa segunda-feira, dia 26 de julho, os preços voltaram a subir bastante lá em Nova York, mas para a gente entender essa movimentação do dia e tentar desenhar um cenário do que deve acontecer nessa semana, a gente conversa hoje com o analista de mercado Gil Barabás. Gil, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Oi, Virginia, tudo bem? Que bom falar com você de novo e com todo o pessoal do Notícias Agrícolas aí.
Gil, conforme eu falei aqui na nossa abertura, o cafeicultor, o setor mal se recuperou da outra onda de frio. Os modelos meteorológicos começam a indicar aí mais uma massa de ar frio que deve subir até o sudeste do Brasil, trazendo mais preocupação. Hoje, nessa segunda-feira, dia 26, o mercado já abriu com uma valorização bastante expressiva lá em Nova York e finaliza o pregão assim, né, Gil? Com valorização alta, mais de 1.000 pontos de alta mais uma vez, acima dos 2 dólares. O que que a gente tem de informação para o produtor hoje? Como é que a gente explica isso para ele, Gil?
Olha, Virgínia, é volatilidade climática. Na sexta-feira, o mercado realizou, devolveu um pouquinho dos ganhos, perdeu a linha dos 2 dólares por libra peso, né, em função de um cenário de um pouquinho mais tranquilo em relação à massa de ar polar. Tinha uma sinalização que ela chegaria com menos força às áreas de café. Essa segunda te abriu com uma visão um pouquinho diferente, né, com essa massa de ar polar ganhando força e trazendo mais riscos para as áreas de café. E daí o que aconteceu foi novamente o pessoal se comprando, se posicionando, se protegendo em relação ao frio no Brasil. O mercado recuperou a linha dos dois, foi muito além dos 2 dólares, foi a dos 2,15, né? Depois acomodou um pouquinho, mas fechou alto ainda, fechou em 2,7. Então, basicamente, o que a gente viu hoje, essa volatilidade, é em cima de clima e ela deve ficar durante toda a semana, né? Monitorando aí essa massa de ar polar, monitorando o avanço dela e o que ela pode trazer de risco para as áreas de café do Brasil.
E Gil, você trouxe um dado para mim antes da gente entrar no ar, que era bastante importante, esse fechamento de hoje no setembro, acima de 2 dólares, é o maior preço desde 2014, é isso mesmo? Fazia tanto tempo assim que a gente não via o preço do café tão elevado?
Fazia sim, Virginia, fazia tanto tempo assim que a gente não viu o preço tão elevado. Mas também tem uma outra coisa que explica muito desse preço tão alto. Desde 1994, a gente não tem uma geada tão intensa e com uma extensão tão grande, uma abrangência tão grande como a gente viu agora. Então, quer dizer, é reflexo desse momento, nesse momento climático que não acontece todo dia. 27 anos atrás que aconteceu algo similar. Esse ano a geada não foi tão intensa que nem no 94, espero que não seja, né? Mas, mesmo assim, a extensão dela, chegando até o Cerrado, na semana passada, né, na terça-feira, você teve geada e registro de geadas até no Cerrado de Minas Gerais. Isso não acontecia desde 94. Então, o mercado está reagindo a isso e agora está reagindo mais à possibilidade de que você pode ter mais perdas porque você tem uma outra de massa de ar polar chegando.
E Gil, a gente sabe que o produtor, as cooperativas ainda estão em campo tentando levantar o que aconteceu para a gente contabilizar, né, o que que isso deve significar para a produção do ano que vem. Mas eu sei que vocês aí nas safras recebem muita informação. De um primeiro momento, assim, a primeira impressão que você teve dessa geada que já aconteceu, que você acha que aconteceu? Realmente foi muito sério como o mercado está respondendo? O produtor, ele tem mandado aqui para o Notícias Agrícolas uma preocupação muito grande para 2022. Como é que você tem avaliado isso de primeiro momento, com as primeiras informações que chegam para a gente?
Olha, Virginia, como você bem falou na abertura, ainda é um primeiro momento, é cedo ainda para a gente falar no, na extensão das perdas, mas que elas existem, existem, né? E o quadro é preocupante pelo seguinte: esse ano é um ano de carga baixa, então a gente tem uma safra pequena, né? Então vai ter uma safra menor esse ano de arábica, né? E daí o seguinte. Cafeicultura se trabalha com 2 anos, 2 safras. Então, você tem essa safra de carga baixa, e daí você precisa de uma safra de carga alta no outro ano para você compor produção. Basicamente, essa safra de 2022, ela já começou a ser comprometida quando você, por conta da estiagem em abril e maio. E daí, agora, o potencial dela é comprometido ainda mais com essa geada que aconteceu na semana passada. Então, você tem aí, você vai somando perda de potencial. E você tem aí uma perda de potencial grande para o ano que vem, né? Então, você tem aí... os números são muito abertos, Virginia. É difícil hoje você falar, porque a chance de erro é muito grande em relação ao tamanho de perdas, né? O que a gente viu recentemente aí é que essa extensão, aí, segundo dados oficiais, ela pegou aí de 20% a 25% da área de café. Mas, basicamente, pegou 20% a 25% da área de café arábica, né, de produção de arábica, mas essas perdas podem ser de 100%, quando você perde toda a safra do ano que vem, de 2022, ou ela pode ser parcial, você perde 50% do potencial da safra, você perde 30%, você pode perder 10%, 20%, dependendo da geada e como que ela foi, da intensidade do frio na região. Então, por isso que é muito aberto. Mas o que acontece? A gente trabalhava, a princípio o mercado trabalhava com uma safra grande o ano que vem para compensar essa safra pequena, recompor estoques, o Brasil voltar a exportar níveis que ele vinha exportando anteriormente. Só que você já começa a colocar em xeque essa situação, né? Porque você vai ter um potencial menor de safra o ano que vem. Primeiro por conta da estiagem e agora por conta do frio. E outra coisa, ainda está aberto, porque tem mais uma massa de ar polar vindo pela frente. Então, quer dizer, esse quadro que já registra perdas, ele pode se agravar ainda mais. Bom bater na madeira para que isso não aconteça, mas está em aberto, né? E isso tudo começa a colocar em xeque a produção do ano que vem, a recuperação dos estoques no Brasil, e daí todo aquele quadro, aquele desenho de estratégia comercial do comprador, de curva de preço, você começa a revisar, né? Então, esse reflexo que a gente está vendo no preço, que o preço saiu, se a gente pegar terça-feira da semana passada, quando ocorreu a geada, até agora, ele subiu aí entre... O último número que eu tinha visto em torno de 35%, entre 33% a 35% lá em Nova York. Olha o salto que deu no preço. Isso é reflexo do potencial perda da safra do ano que vem, né? E aí a gente ainda não dimensionou ele, vai dimensionar com mais clareza só depois nas floradas na primavera desse ano. Mas, enfim, você começa a mudar o quadro para frente.
E Gil, essa elevação nos preços, né? O produtor pedia muito por isso, falava muito, muito se falou desde a seca do ano passado que o mercado não estava correspondendo à condição climática aqui no Brasil. O produtor mandava muito isso aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Enfim, o mercado sobe bastante, alcança os patamares que não eram vistos há 7 anos, pelo menos. Mas, de modo geral, esse preço elevado hoje está sendo bom para quem, né? Alguém está conseguindo aproveitar essa valorização? Eu te pergunto isso, tanto para o mercado físico, no mercado futuro, perdão, nas travas, mas também o mercado físico aqui no Brasil, né? Como é que tem se comportado o produtor?
Extremamente cauteloso, é a cautela que manda, né? Porque é o seguinte, você para aqueles produtores que tiveram prejuízo no seu potencial de safra, você já está tentando ali fazer uma avaliação do que você perdeu de potencial de safra para o ano que vem, né? Mas só que é o seguinte, você tem uma outra massa de apolar que está chegando, então o mercado ainda está em risco, né, de aquelas lavouras que não foram pegas na primeira geada, pode ser pega na segunda, então você tem todo esse quadro aí. E mesmo aqueles produtores ainda que estão fora de risco, mas estão olhando para o mercado, que o mercado pode subir mais. Então, de uma certa forma, você vê um produtor muito cauteloso, tanto em relação às dúvidas produtivas, como também em relação ao que ele pode esperar de mercado. Essa deve ser a característica dessa semana. Do outro lado, você tem também uma demanda que está meio assustada com os rumos do mercado e, de certa forma, um pouco calçada, porque ela vem aproveitando desse fluxo que o Brasil exportou na temporada passada, 2021, que terminou agora em junho, é de bater um recorde de volume exportado. De certa forma, eles estão bem comprados de origem Brasil e isso também fica com um pouco mais com o pé atrás, né? Então, isso aumenta a distância entre comprador e vendedor e a gente não está vendo muita liquidez, apesar do preço ter chegado no patamar que o produtor queria, né? O patamar de R$1.000, né? A saca para os cafés melhores. O mercado não só chegou nesse patamar, como subiu. Tá além desse patamar, chegando acima de R$1.100 para os cafés aí, para um cereja, para um café mais fino, né? Dependendo da descrição e certificação, né? Então, esse patamar de preço, na verdade, não vem se refletindo em negócios por conta desse distanciamento de comprador e vendedor, e muito disso é em cima dessa incerteza climática. Eu creio que depois que você superar a questão do risco com o inverno no Brasil, se tiver um pouquinho mais de clareza em relação às reais perdas potenciais por conta da geada, você começa o mercado a encontrar um melhor equilíbrio e uma aproximação entre comprador e vendedor, você volta um fluxo. Antes disso, é meio complicado, tá muito distante o comprador do vendedor.
Todo mundo esperando para ver o que vai acontecer, então, Gil, é isso?
Exatamente, para ver. E essa semana é uma semana que a gente já começou desse jeito, né? Tinha terminado com um pouquinho mais de tranquilidade a semana passada e já começou agitado de novo. E essa semana tende a ser bastante agitada por conta do clima. É o mercado de clima que vai direcionar essa semana e a volatilidade deve ser a característica dos preços internacionais.
E a gente encerra, então, essa segunda-feira com 2,7 lá em Nova York. Gil, qual que é a próxima resistência aí que o mercado deve tentar romper?
Olha, até a semana passada ele tinha os 2,10 para buscar. Essa semana, já na segunda-feira, ele foi buscar os 2,10, foi até 2,15. Então, esses seriam os patamares, 2,10, 2,15. E daí, se for acima desse patamar, daí é buscar a linha histórica de 2,20. Né? Daí a gente está olhando, todos esses patamares que a gente está olhando de preço de setembro, já são, para o contrato de setembro, ele está batendo, testando máximas. Porque você não tinha esse preço para esse contrato de setembro 21. Então, você já está buscando referencial histórico. Por isso que a gente está falando de 2014. Né? A referência hoje de preço é a curva de 2014. E daí, dentro dessa curva, você tem 10, 15, 20 para buscar. Mas tudo vai depender muito da volatilidade climática. Um outro fator importante é que o mercado que vinha desenhando linhas de suporte, que é a parte de baixo, onde ele voltava normalmente numa acomodação, esse suporte vem avançando. Né? Então, hoje, você tem uma linha de suporte acima de 2 dólares, 2 dólares a libra peso. Então, esse é o patamar que ele está oscilando. Lógico, se você tiver uma situação melhor de clima, não ter prejuízo nas lavouras, ele pode testar essa linha de baixo e buscar um patamar um pouco mais baixo. Se por acaso tiver um sinal diferente, espero que não aconteça, mais prejuízo para a lavoura, ele vai buscar esses patamares que eu falei, pode ir além, dependendo do tamanho do estrago.
E, Gil, e paralelo a tudo isso, a gente tem o inverno, mas daqui a pouquinho a gente começa a acompanhar e tentar... E na torcida, né, para essa chuva voltar de fato lá quando ela tem que voltar, em outubro, para a gente entender melhor o que acontece com essa planta que foi atingida pela geada. Então a gente pode esperar aí um segundo semestre bastante movimentado pelo clima aqui para o mercado de café, é isso?
Exatamente, a gente viu, Virginia, termina um mercado de clima que é inverno, vai começar outro. E aí ele vai ser muito mais fundamental do que ele foi anteriormente, porque você falou na tua apresentação que os produtores estavam preocupados que o mercado não estava refletindo o quê? Uhum. Aquela estiagem de abril e maio. Por quê? Eles estavam apostando que viria a chuva boa na primavera e você conseguiria ali compensar de certa forma, trazer uma boa florada e daí apontar para uma safra cheia em 2022. Agora, além da questão da estiagem de abril e maio, né, você tem também o frio e os estragos causados pela geada. Então, quer dizer, aumenta ainda mais a necessidade de chuva em abril e maio, o que deve tornar o mercado de clima com as floradas do Brasil ainda mais volátil do que já se esperava.
Muitas coisas para a gente acompanhar, então, daqui para frente, hein, Gil?
Sem dúvida nenhuma, né?
Tem outra pergunta para a gente finalizar, Gil, que os produtores fazem bastante e a gente sempre fica com essa dúvida, né? Quando o mercado sobe muito, a gente corre o risco de devolver tudo isso?
Olha, o que aconteceu com o mercado, agora você teve um fator fundamental, né? Você teve uma quebra e você diminuiu o potencial de safra. Você não sabe quanto, mas você diminuiu o potencial de safra de 22. Isso faz com que você suba o sarrafo. Né? Lógico, no calor da notícia, você normalmente o mercado volatiliza demais, ele tende eventualmente a exagerar, puxar demais e depois ele passar por uma correção. O que a gente está vendo agora é que você está tendo um movimento de alta em cima de proteção contra o frio que vai chegar na próxima semana. Se por acaso não tiver nenhum prejuízo, é isso que a gente torce, não tenha nenhum prejuízo para as lavouras de café, o que acontece? Ele devolve. A tendência de curto prazo é devolver um pouco desse ganho, porque parte desse ganho é em cima de proteção climática. Se não tem mais o risco com o frio, você devolve. É a chamada realização, como aconteceu no final da semana passada. Né? Uhum. Esse é o cenário de curto prazo. Essa movimentação, esses ajustes de curto prazo são naturais no mercado. puxa, depois devolve e vai ajustando, né? E daí, para o médio e longo prazo, vai depender do quê? Vai depender do tamanho do estrago causado pela geada. Daí, sim, você vai ter um pouco mais de tempo para o mercado avaliar, né? Mas no curto prazo, sim, corre o risco de você. Se a gente não tiver nenhum problema, né, espero que isso aconteça, não tiver nenhum registro de geada, novas perdas, o mercado devolve um pouco dessa proteção. Isso é natural, essas idas e vindas são naturais dos movimentos de mercado.
E, Gil, diante de todo esse cenário que você trouxe para a gente hoje, muita coisa para o produtor continuar acompanhando, qual que é a sua orientação? É, de fato, manter essa cautela, o produtor está correto, é isso mesmo que precisa ser feito? O que você deixa de orientação aí para os nossos produtores?
É isso mesmo, cautela, olho, e daí o seguinte, aquele produtor que não teve problema em relação à safra e que está em uma situação menor de risco, ele pode até olhar de uma forma um pouco mais diferente essas idas e vindas do mercado. Já aquele produtor que está mais na linha de frente de risco e principalmente aquele que teve prejuízo na semana passada, esse aí deve adotar uma cautela ainda maior, porque tem o risco de você não ter produção para 2022 ou ter menos do que você esperava.
Perfeito. Gil Barabás, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Você já sabe disso. Volte sempre.
Oi, Virginia. Eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição para conversar com você e todo o pessoal do Notícias Agrícolas.
Portanto, essa foi a nossa conversa com o Gil Barabás, analista da Safras e Mercados, que trouxe para a gente aí esse mercado que deve continuar apresentando bastante volatilidade nos próximos dias, se protegendo aí dessa massa de ar frio que a gente tem previsto, que pode aí atingir, na verdade, o Parque Cafeiro novamente no final dessa semana. O Gil trouxe para a gente que o mercado hoje encerrou então com 2,7 lá na Bolsa em Nova York hoje, é o patamar mais alto praticado pelo mercado desde 2014. Daqui para frente, essa incerteza com a produção da safra brasileira 2022 deve continuar movimentando o mercado de forma bastante expressiva, tanto na Bolsa de Nova York, mas também no mercado físico. Apesar disso, o Gil trouxe que o mercado ele segue travado, o produtor está cauteloso, quase não fecha negócio, participação mínima, até entender melhor o que vai acontecer com essa safra, com as áreas que já foram atingidas pelas geadas na semana passada e principalmente com o retorno da chuva, que a gente precisa torcer aí para que aconteça em outubro, para a gente entender melhor o impacto desse frio. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daí que a nossa programação continue, já a gente está de volta.
Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @NoticiasAgrícolas e em nosso Twitter @NorteAgri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.